Presidente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Sr. Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, em representação do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sr. Vice-Presidente do Tribunal de Contas, Srs. Conselheiros, Srs. Professores, ilustres convidados, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Este seminário encerra um ciclo de seminários, é o quinto seminário dedicado ao tema da relevância e efetividade da jurisdição financeira no século XXI. Foi um tempo de reflexão e de debate que se iniciou em outubro do ano passado. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que hoje iniciamos um novo ciclo. Um ciclo que é marcado, ou que deverá ser marcado, pela ação e pela concretização. Ao longo destes quatro seminários anteriores, tivemos o privilégio de contar com oradores de excelência e que hoje muitos deles voltarão a estar connosco. Beneficiámos muito das suas reflexões e dos seus contributos. Um bem-aja a todos. Este agradecimento aos que hoje vão estar connosco é naturalmente extensível aos moderadores dos nossos dois painéis. Professor Paz Ferreira, que espero se possa juntar a nós antes do início do painel, que para além de ser um eminente académico é também um amigo do Tribunal de Contas, e o Sr. Professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que saúdo de forma especial e que, como sabem, exerceu funções de Presidente do Tribunal de Contas entre 2005 e 2015 e cujo trabalho empenhado, competente, na modernização do Tribunal de Contas, é por todos reconhecido e hoje aqui deve ser sublinhado. Bem-ajam também. Permitam-me que saúde, com particular agrado e prazer, temos connosco também o Sr. Conselheiro Alfredo Sousa, antigo Presidente deste Tribunal, e o Sr. Conselheiro Moraes Antunes, seu antigo Vice-Presidente, e, claro, todos os senhores conselheiros jubilados, que tanto contribuíram ao longo dos anos para o desenvolvimento e para a credibilidade do Tribunal de Contas. Uma palavra ainda de reconhecimento a todos quantos, de um modo ou de outro, contribuíram para que este ciclo de seminários se concretizasse e chegássemos hoje aqui. A história do Tribunal de Contas e a sua ação pública ao longo dos séculos constitui um património comum, de valor inestimável, que devemos saber preservar e do qual importa retirar os melhores ensinamentos a fim de enfrentarmos o presente e podermos trilhar com confiança o caminho do futuro. Como disse Kierkegaard, a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas tem de ser vivida olhando para a frente. Hoje, o Tribunal é um órgão de soberania e uma organização de referência com uma clara missão constitucional: fiscalizar a legalidade e a regularidade das receitas e das despesas públicas, analisar a boa gestão financeira e efetivar responsabilidades por infrações financeiras. Estas missões, designadamente a da efetivação de responsabilidades, ligam-se à competência genérica de todos os tribunais para administrar a justiça em nome do povo, estando assim investidos pela Constituição da missão de assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos e de sancionar a violação da legalidade democrática. Como tribunal especializado, cabe-lhe defender o direito dos cidadãos a uma gestão dos recursos financeiros públicos pautada por critérios de legalidade, de racionalidade e de integridade. E cabe igualmente sancionar a violação da legalidade democrática com expressão financeira. Para além do seu significado jurídico, O estatuto jurídico ou constitucional do Tribunal de Contas revela a confiança que os cidadãos nele depositam e a aptidão que lhe reconhecem para ajudar a concretizar a promessa íncita no artigo 1º da Constituição da República da construção de uma sociedade mais livre e mais justa, e também mais solidária. É oportuno, a este propósito, recordar a posição expressa pela Assembleia Geral da ONU nas resoluções que adotou em dezembro de 2011 e dezembro de 2014, que reconhece a importância dos Tribunais de Contas e dos Auditores Gerais na promoção da transparência, da accountability e de uma utilização mais eficaz e eficiente dos recursos financeiros públicos em benefício dos cidadãos. Os cidadãos são a razão de ser do Tribunal de Contas e são eles os principais destinatários do seu trabalho. Compreende-se bem que entre os objetivos do desenvolvimento sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas na sua Agenda para o Desenvolvimento de 2030, se inclua o objetivo da promoção da paz, justiça e instituições eficazes, que visa, designadamente, promover o Estado de Direito e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos, reduzir substancialmente a corrupção em todas as suas formas, desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis, mas também fortalecer as instituições nacionais relevantes. Nesta mesma linha, a OCDE, na sua Recomendação sobre Integridade Pública de janeiro de 2017, chama a atenção para a importância de uma efetiva prestação de contas e responsabilização, sublinhando a necessidade de reforçar o papel da fiscalização e do controle externo, bem como a garantia de que os mecanismos de compliance dão resposta adequada às violações dos padrões de integridade pública, designadamente através de algum ou alguns dos processos de aplicação da justiça. O processo de efetivação das responsabilidades financeiras não é exceção. É, pois, tempo de olhar o futuro, tempo de afirmar o Tribunal de Contas como uma moderna instituição superior de controlo com competência jurisdicional. Uma instituição que atua com independência relativamente aos demais poderes, legislativo e executivo, que aplica normas profissionais exigentes e procedimentos de auditoria apropriados a estabelecer os factos de forma rigorosa e à investigação objetiva da prova. Uma instituição que desenvolve a sua ação de forma imparcial, transparente e na defesa do interesse geral, desse modo contribuindo para o bom uso dos fundos públicos e promovendo uma cultura de responsabilidade por parte dos gestores públicos. Para que o Tribunal se possa afirmar como o auditor público do Portugal do século XXI, importa que, para além de enfrentar os desafios profissionais no mundo em mutação, coloquemos o cidadão no centro da estratégia do Tribunal, a fim de ampliar o impacto da sua ação. Ao mesmo tempo, devemos promover o rigor e a transparência da gestão pública, facilitando a respectiva prestação de contas. Devemos identificar os riscos financeiros e operacionais que afetam a administração financeira do Estado, melhor caracterizando as áreas de maior risco. Enfim, devemos assegurar que o Tribunal de Contas seja um órgão de excelência. É nesse contexto que este ciclo de seminários se insere. Dos 4 seminários já realizados, resultaram, na verdade, diversas conclusões e pistas de reflexão que se revelam de manifesto relevo e interesse prático, tendo em vista o objetivo do aperfeiçoamento da jurisdição financeira. Um primeiro conjunto de conclusões refere-se à importância de que se reveste uma jurisdição financeira forte e atual. Com efeito, foram identificados alguns obstáculos que importa superar e que resultam, em larga medida, de uma evolução acelerada da gestão financeira pública, os domínios onde surgiram novos tipos de entidades, diferentes formas de contratabilizar, diferentes modelos de gestão e normas contabilísticas inovadoras. Não tendo o regime jurídico da responsabilidade financeira acompanhado esta mesma evolução. Esta realidade traduziu-se em dificuldades de tipificação de ilícitos financeiros e respectiva imputação, designadamente em matéria de responsabilização pela utilização indevida de recursos públicos. Um exemplo interessante é o de Itália, em que a responsabilidade financeira está centrada na obrigação de qualquer agente público indemnizar pelos danos causados ao erário público, reconhecendo-se implicitamente a impossibilidade de antecipar, pelo legislador, todas as formas possíveis de ilícito financeiro. No nosso país, o modelo de responsabilização assenta hoje fundamentalmente na culpa do agente e, no caso da obrigação de repor, também no dano causado ao erário público. A não comprovação da culpa, como sabem, é a razão prevalecente para o arquivamento pelo Ministério Público em relação a indícios de responsabilidade e também das absolvições decididas pelo Tribunal. A democracia e a legitimidade no exercício dos poderes públicos assentam na confiança dos cidadãos e nas instituições públicas, sendo para eles naturalmente incompreensível, eventualmente inaceitável, a impunidade de práticas desviantes na gestão dos recursos financeiros públicos. A complexidade da legislação financeira, de par com a sua desadequação à realidade, é um outro problema que importa solucionar. É disso exemplo a responsabilidade financeira dos membros do governo e dos órgãos autárquicos, referida e regulada em diversos diplomas legais, a qual, ainda assim, se integra num sistema normativo que deve ser único, que requer uma interpretação sistémica, coerente e integrada. Importa, pois, encetar um esforço de simplificação e clarificação legislativa que garanta a coerência, a igualdade e a eficácia da jurisdição financeira. Um segundo aspecto, um segundo conjunto de conclusões que gostaria de destacar, sublinha o facto de o Tribunal de Contas de ter competência exclusiva e indisponível para a efetivação da responsabilidade financeira. Para um eficaz exercício desta função, é indispensável um quadro jurídico adequado às novas realidades da gestão financeira pública. Só assim, num ambiente de transparência, justiça e cidadania, se justifica a existência de um Tribunal de Contas em que os cidadãos acreditem e que responsabilize aqueles que, com culpa, causem dano ao erário público. O Instituto da Responsabilidade Financeira contém especificidades que sugerem a sua autonomia dogmática relativamente a outras formas de responsabilidade. A construção de um sistema de responsabilização financeira coerente e eficaz não é, porém, compatível com alterações avulsas, com apelos a conceitos ultrapassados e próprios de um tempo com menor grau de escrutínio da sociedade. Em matéria de responsabilidade financeira, o Tribunal de Contas, o país e os cidadãos reclamam um quadro legal, global e integrado, que seja adequado às novas realidades da gestão financeira pública e apto à realização da justiça financeira. Um terceiro grupo de conclusões tem por objeto a articulação entre o exercício de funções de auditoria e de efetivação de responsabilidades financeiras. O processo de auditoria é, hoje, o instrumento principal para a indiciação de responsabilidade financeira. Assim sendo, quando, no curso de uma auditoria, sejam detectados indícios da prática de ilícitos financeiros, deve ser dada especial importância à qualidade da prova, tendo em vista assegurar a viabilidade de um possível processo para a efetivação de responsabilidades financeiras. Para compatibilizar os objetivos da auditoria, a eficácia do processo de responsabilização e a possibilidade de iniciar processos de outra forma, há que clarificar as tarefas próprias que são da auditoria e da sustentação da prova, assim como os respectivos responsáveis. Como referi no início, este dia de hoje, ao mesmo tempo que encerra o ciclo de seminários, constitui uma oportunidade para iniciarmos um novo ciclo, um ciclo de ação e de concretização, que é inspirado pelas pistas de reflexão que resultaram das ricas e muito diversas intervenções que tivemos ao longo do ciclo de seminários e também dos debates que tiveram lugar. Com efeito, ao longo dos seminários realizados, foram identificados 4 pontos-chave que identificarei de seguida, de forma sintética, e que poderão vir a ser considerados numa desejável reforma da jurisdição financeira, eventualmente conducente a um novo modelo de responsabilidade. O primeiro prende-se com o âmbito da responsabilidade financeira. Quanto ao âmbito objetivo, uma possibilidade seria a consagração legal de uma cláusula geral de responsabilização financeira, com prévia clarificação dos deveres dos agentes públicos. Em qualquer caso, é fundamental a clarificação dos pressupostos para uma eventual responsabilização pela violação dos princípios da economia, da eficácia e da eficiência. Quanto ao âmbito subjetivo, foi sugerida a clarificação e atualização da lei, de modo a que sejam responsabilizáveis por ilícitos financeiros todos os agentes que gerem, utilizam ou beneficiam de dinheiros ou bens públicos, independentemente da qualidade ou título com que o façam, com uma definição igualmente clara das condições de responsabilização dos mesmos e a atualização dos parâmetros de avaliação da culpa. Nesta matéria, é de destacar a experiência brasileira, segundo a qual são responsabilizáveis todos os que têm que prestar contas, assentando a responsabilidade no tipo de ato praticado, ato administrativo, não político, e não no cargo exercido. Um segundo ponto refere-se à questão da autonomização e simplificação da responsabilidade financeira. Antevê-se como vantajosa a autonomia da regulação da responsabilidade financeira, incluindo a densificação e atualização dos tipos de infração, a previsão de formas de sancionamento de condutas omissivas, a identificação das várias modalidades do dano, incluindo os métodos da avaliação do mesmo. A questão do âmbito da legitimidade processual ativa, no processo de responsabilidade financeira, constitui o terceiro ponto-chave das pistas de reflexão. Neste sentido, foi sugerida a ponderação do alargamento da legitimidade processual ativa às entidades públicas com interesse na causa e também aos cidadãos em geral e outras entidades, independentemente do tipo de interesses. Uma tal solução, para além de se revelar apta a reforçar a tutela da legalidade financeira, também é coerente com os valores fundamentais da democracia e da cidadania financeiras. Por outro lado, considerou-se justificada uma eventual consagração da figura da ação popular financeira, como a que existe em Espanha, por exemplo. A sua concretização poderia revestir várias formas, devendo, porém, a sua modulação jurídica ter em linha de conta não só os valores fundamentais que referi, mas também a necessidade de se evitar a sua utilização abusiva. Enfim, uma última pista de reflexão aponta no sentido de uma melhor definição da intervenção do Ministério Público, através do aprofundamento das medidas de investigação que o Ministério Público poderia desenvolver para completar a instrução de processos de responsabilização financeira. Minhas senhoras e meus senhores, ilustres convidados, o seminário de hoje oferece-nos uma oportunidade para debater estas conclusões e pistas de reflexão. É, pois, com redobrado interesse e expectativa que irei ouvir as intervenções dos nossos convidados no âmbito dos dois painéis temáticos. O primeiro, tendo por objeto as possíveis linhas de reforma da jurisdição financeira com vista a consolidar a sua relevância e efetividade. O segundo, centrado nas opções de modulação de um sistema de responsabilidade financeira relevante e eficaz. Resta-me agradecer de novo a presença de todos e desejar que este seminário contribua para afirmar o Tribunal de Contas como uma instituição superior de controlo do século XXI. Muito obrigado.